Vamos então ler a palavra de Deus, Efésios capítulo 5, os versos de 15 a 20. Efésios 5, de 15 a 20, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Amém? Meu irmão, a vida exige sabedoria. A vida exige certas virtudes espirituais, e para cada tempo elas se manifestam de uma maneira diferente. As fases da vida, por exemplo, saber ser um adolescente sábio, ter sabedoria para viver a juventude, sabedoria até para ser criança, sabedoria quando se é jovem, adulto, aí depois a sabedoria para a terceira idade. Cada fase da vida exige sabedoria para vivê-la de um modo adequado. Mas também, se nós trouxermos para as estações da vida, no sentido de as épocas do ano ou as circunstâncias que nos cercam momentaneamente, nós estamos constantemente necessitando de sabedoria. E o texto agora diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. A vida deve ser levada com certos cuidados, com certa atenção, com certa observação, se algo é o melhor ou o pior, se determinada postura, se determinada palavra, se certas decisões, se certas atitudes são as mais cabíveis ou as menos cabíveis. E você note que aqui está dizendo: tenham cuidado como vocês vivem. E aí vamos para duas possibilidades: o viver sábio e o viver insensato. Nós estamos agora precisando muito de sabedoria, e veja só: aproveitando ao máximo cada oportunidade. Uma vida sábia, meus irmãos, é aquela que busca aproveitar as oportunidades. Qual a oportunidade para esse momento? Qual a oportunidade que eu estou tendo nesse dia de hoje? Qual a oportunidade que eu terei essa semana? Porque oportunidade é assim: ela vem e passa. Ela passa por nós. Eu não me esqueço de uma história que eu ouvi, que fala muito, ensina muito acerca de oportunidades. Uma fábrica de calçados tinha o desejo de abrir uma filial numa determinada região do mundo. Enviaram para lá uma pessoa muito qualificada, uma pessoa muito boa, que havia sido muito bem sucedida em tudo que fizeram até aquela hora. E essa pessoa foi transferida então para aquele outro país, para lá fazer os estudos e dar início à implantação de uma fábrica de calçados naquele lugar. Ele foi para lá e logo ligou para a sede, para o seu chefe, e disse para o presidente da empresa: tudo que havíamos planejado, tudo que havíamos sonhado, foi por água abaixo. Não adianta nem continuarmos aqui. O senhor pode já me dar as orientações para minha volta. E então o presidente da empresa perguntou a ele por que ele estava se posicionando daquela maneira, e ele então explicou: Aqui é um país que caracteristicamente as pessoas andam descalças. As pessoas não calçam, não usam calçados aqui. Quase todo mundo, uma ou outra pessoa, usa algum tipo de calçado. Então, o presidente da empresa mandou que ele voltasse para o seu país de origem. E ele então voltou para o seu país de origem e foi enviado uma outra pessoa para lá. Nos primeiros contatos com a empresa, com a sede da empresa, aquela pessoa que fora enviada disse para o presidente: olha, os nossos planos aqui estão muito modestos. Nós precisamos ampliar a nossa visão aqui. A empresa pensou em colocar aqui, investir aqui, tantos milhões de dólares. Nós precisamos multiplicar isso. Nós não daremos conta de ter apenas uma fábrica aqui, nós teremos que ter outras fábricas. Então aquele presidente perguntou: mas por que você teve essa visão? Por que você está me dizendo isso? Ele disse: porque é o seguinte, presidente, aqui ninguém usa calçados. E quando nós começarmos a vender sapatos aqui, nós vamos ter que calçar praticamente toda a população. O modo como uma pessoa enxerga e o modo como outra pessoa enxerga. A mesma realidade, o mesmo fato de as pessoas de uma determinada sociedade praticamente não usarem calçados. Um disse: aqui não tem como vender calçados. O outro disse: nós venderemos muito mais, porque ninguém quase tem calçados. Quando começarmos a fazer os calçados, todo mundo vai querer calçados. Irmãos, as oportunidades da vida, aproveitando cada oportunidade. Eu disse agora há pouco que você poderá acompanhar pelo nosso canal no YouTube, pelo site da igreja, muitas coisas boas, muitas mensagens, muitos estudos, estudo da escola bíblica dominical, palavra para as crianças, material para os casais, uma palavra sempre de um ou outro pastor, de uma ministra. Nós estamos tendo agora uma grande oportunidade de lermos a palavra de Deus, mais tempo para quem está tendo que ficar em casa, oportunidades, irmãos, de vivermos uma situação que está rara em algumas famílias. Dificilmente uma família com pai, mãe e os filhos estudando e os pais trabalhando, dificilmente a família está tendo a oportunidade de conversar um pouco, de sentar ao redor de uma mesa. E nós agora estamos tendo um tempo de quarentena, um tempo de resguardo maior. Então, irmãos, tudo na vida é oportunidade. Eu, por exemplo, creio sinceramente que um avivamento está para vir no Brasil, nas nossas igrejas. Porque quando as nossas igrejas reabrirem, e quanto mais isso demorar, mais vai ter um efeito depois. As nossas igrejas vão lotar, as nossas igrejas, irmãos, vão adorar ao Senhor de todo o coração. Um domingo só, domingo passado à noite, domingo pela manhã nós ainda tivemos cultos, mas domingo passado à noite o culto online. Hoje, só uma experiência de um domingo à noite e de hoje e de uma quarta-feira, parece que tem um ano que a gente não vê a igreja reunida. Imagine se isso durar mais tempo. Quando voltarmos, nós queremos fazer, meus irmãos, talvez de domingo a quarta, ou talvez de domingo a domingo, culto todo dia aqui na igreja quando isso acabar. Mas note bem, tudo é oportunidade. Há quanto tempo você não lê um livro? Há quanto tempo você não lê um capítulo inteiro da Bíblia? Há quanto tempo você não para fazer certas coisas? Agora, tudo tem que ter sabedoria, porque senão também nós jogamos todas as oportunidades fora. Tudo fora. Então, sabedoria com relação às oportunidades. E o texto diz no verso 16 aqui: porque os dias são maus. Irmãos, os dias de fato são maus. Os dias sempre são bons e sempre são maus. São bons por um lado, mas são maus por outro lado, porque o mundo sempre apresenta as suas dificuldades, as suas enfermidades. O mundo sempre apresenta as suas crises. Nós estamos sempre nos defrontando com a maldade, com a malignidade. Então, os dias são maus. Nos dias em que Paulo escreveu as suas cartas, na época em que a carta aos Efésios estava sendo escrita, os cristãos viviam um grau de perseguição que variava. A igreja no Novo Testamento, ao mesmo tempo que tinha uma certa liberdade, tinha também suas restrições, perseguições. Então, os dias maus, aproveitar a oportunidade, quero até também dar uma orientação aqui, uma palavra de carinho. Repeti, falei isso ontem na live, quero repetir agora. Tudo que um responsável por família, o pai, a mãe, um tio, uma tia, um avô e uma avó que cuidam de alguém, que estão também responsáveis pelo próprio sustento, vamos aproveitar as oportunidades. Muita coisa parou, mas quem sabe chega até você a possibilidade de fazer algum trabalho agora, um trabalho online, um serviço que você pode prestar. Então aproveite a oportunidade e traga o recurso para a sua família. Oportunidade que os estudantes estão tendo agora, de mais tempo para estudarem, o tempo que você estaria na aula, na faculdade, no colégio. Resguarde um tempo e estude em casa. Não jogue fora, porque depois as aulas vão voltar e os colégios vão tentar tirar um atraso que não tem como ser tirado. Então, aproveitar a oportunidade. Agora, uma outra palavra no verso 17 diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender, procurar compreender a vontade do Senhor. Qual a vontade do Senhor para a minha vida? Qual a vontade do Senhor para este tempo, para os tempos que virão, debaixo da vontade do Senhor? Porque tudo depende da permissão e da vontade de Deus. A vontade de Deus, a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, que ela é boa, perfeita e agradável. Por isso que a Bíblia diz que a nossa mente tem que ser renovada. Nossa mente não pode ficar envelhecida, parada, estagnada, congelada. Nossas mentes precisam ser revigoradas, renovadas com a palavra de Deus, com as orações, com a nossa leitura do mundo, da realidade que está ao nosso redor, o nosso amadurecimento na família, na vida pessoal, nos relacionamentos profissionais. Tudo isso precisa de renovação da mente, renovação da nossa cabeça. E aí, quando nós nos renovamos espiritualmente, nós vamos tendo a oportunidade de experimentarmos a vontade de Deus. Porque à medida que a gente se renova, dá lugar ao Espírito Santo, dá lugar à obra do Senhor nas nossas vidas, nas nossas mentes, nos nossos corações, Deus vai nos conduzindo e mostrando para cada tempo qual a vontade dEle. Uma pessoa estava perguntando qual a decisão que deveria tomar se o patrão dissesse que teria que reduzir o seu salário para manter o seu emprego. Precisamos orar, precisamos ver qual a vontade de Deus na sua vida para este assunto específico, porque não existe uma resposta para todo mundo igual. Você precisa discernir e compreender qual a vontade de Deus para a sua vida naquele momento. Falando sobre esse assunto de emprego, uma vez era pastor bem novo, uma pessoa me procurou e disse que estava cansado de ganhar mal, ganhar pouco, e então ele saiu do emprego. E eu perguntei a ele: mas qual foi a, então, qual agora a opção? Você deixou o emprego, qual a opção agora? Ele disse: não, não tenho opção nenhuma não, estou desempregado. E eu disse para ele: mas não era melhor pingar do que secar? Não era melhor pingar do que secar? E ele ficou parado, e aquela família entrou por uma fase tão difícil, porque secou-se a renda, era pouca, mas estava ali. Irmãos, cada momento, cada decisão precisa ser tomada com oração. Quero dizer aos membros de nossa igreja que nós estamos orando, pedindo a Deus sabedoria para tudo aqui da nossa igreja, para tudo aqui. Nada de desespero, tranquilidade, dependência do Senhor, e estamos pedindo a sabedoria. Um pastor disse para mim assim, numa reunião que eu estava participando, um pastor disse: muitas igrejas vão quebrar. Irmãos, em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Em nome de Jesus, nosso sustento vem daquele que é o maior de todos os provedores. Mas não apenas a nossa igreja aqui, instituição, a igreja não são as paredes, a nossa igreja, as nossas famílias, os pais, as mães, os filhos de nossa igreja, nós estamos orando para que Deus dê sabedoria e dê o recurso para que os pais, os responsáveis, os jovens de nossa igreja que já têm responsabilidade, que Deus dê o recurso miraculoso para cada um, para cada uma. Que não na vida de família nenhuma de nossa igreja. Essa é uma das orações que eu estou fazendo. Quando o texto bíblico diz que praga alguma chegue à sua tenda, uma das orações que eu tenho feito é que não haja na tenda, na casa de ninguém de nossa igreja, a falta de alimento. Que Deus esteja provendo, e nós acreditamos nisso, e precisamos buscar a sabedoria e qual a vontade do Senhor. Qual a vontade do Senhor? Deus vai lhe abençoar, Deus vai cuidar da sua vida e vai lhe orientar. E à noite, no culto de hoje à noite, se o Senhor permitir, terminaremos de analisar o restante do texto bíblico que foi lido. O texto foi lido em Efésios 5, de 15 a 20, e nós agora analisamos os versos 15, 16 e 17. Se Deus permitir, no culto hoje das 5h30, das 7h30, nós estaremos falando a respeito do restante deste maravilhoso texto da palavra de Deus.